Boa noite aos colegas que fazem o curso Filósofos e a Filosofia Clínica. Durante os primeiros 40 minutos da aula de hoje, nós fizemos um apanhado geral das obras que serão trabalhadas no próximo semestre neste curso. E vocês viram que a ênfase recai mais na filosofia do direito, na filosofia analítica, em elementos da epistemologia e na filosofia social. Nós vamos fazer uma grande conversação com alguns dos principais problemas dos nossos dias. É esse o foco que daremos, então, neste curso no próximo semestre. Hoje nós vamos fazer uma daquelas aulas com muita conversação entre nós. E o próprio tema já nos convida para isso, não é? O tema já por si só nos mostra quais elementos nós trabalharemos. Vamos então fazer um prefácio a esses temas. Olhem, nos trabalhos em filosofia, não sempre foi assim. Mas poucas vezes na história da humanidade foi tão visível quanto tem sido ultimamente. Essa visibilidade em torno desses temas, hoje são fluentes por alguns aspectos ligados, por exemplo, a onde está aquele que faz a filosofia, como essa filosofia dialoga com os elementos ao redor. Elementos de grande pragmatismo, de grande utilitarismo da nossa época. Então, por vezes, houve ocasiões em que um pensador poderia formular todo um prédio teórico, filosoficamente falando, e isso ultrapassar não apenas a vida dele, como várias e várias gerações, sem nunca prestar contas, e é um termo chulo para isso, talvez mais apropriado fosse lidar com os elementos ambientais aos quais esse prédio teórico se referia. Então, o filósofo construía suas teorias, essas teorias ficavam nas salas acadêmicas, ficavam para um público seleto, que poderia viver saindo da academia suas vidas como bem entendesse. Não havia propriamente uma aproximação, no sentido de uma amarração entre as filosofias construídas e as vidas dessas pessoas. De um tempo para cá, esses elementos começam a se tornar muito distintos, e é o tema da nossa aula de hoje: o filósofo que somos, de Heidegger a Levinas. É o tema da nossa aula. Alguns dos senhores participaram da jornada de estudos que fizemos, a especialização em filosofia na Universidade Hebraica, um diálogo entre a filosofia clínica e Emmanuel Levinas. Naqueles muitos dias que antecederam a jornada, fizemos inúmeros estudos, aulas, seminários, culminando com os trabalhos que fizemos na Universidade Hebraica em Jerusalém, com alguns professores que conviveram, foram alunos de Levinas, nos trazendo elementos muito importantes, né? E naquela conversação toda nós vimos as trajetórias a partir de Heidegger, a partir dos elementos da ontologia, chegando às alteridades preconizadas por Levinas. Muito bem. Em vários momentos, isso que é o tema do nosso trabalho de hoje foi colocado: a relação do filósofo com seu prédio teórico, a relação do filósofo com aquilo que ele trabalha, vivencia. E nós encontramos muitas disposições. Por exemplo, para algumas pessoas, a teoria filosófica, ela é restrita a uma parte da existência dela, às vezes muito pequena. A maior parte fica além, para fora, em outro recanto existencial, não conversando diretamente com esses elementos. Então, um filósofo moral, por exemplo, ele pode edificar todo um sistema codificado de filosofia moral e, no entanto, no seu cotidiano, sua esposa, seus filhos, seu marido, seus amigos, aquilo que consta na filosofia moral que ele publicou, que ele trabalhou, não entrará aqui. Como sabemos quando isso existe? E será que isso é diferente em outras áreas? Na medicina, na engenharia, no direito? Por vezes, primeiro eu estou começando com diferenciações muito simples e básicas, mas vamos aprofundar esse tema e em seguida entraremos num autor muito importante com um trabalho magnífico sobre esse tema aí, que já veremos, já chegaremos a ele. Por outras vezes, há uma tentativa de várias maneiras do filósofo se aproximar desta filosofia que ele acredita, endossa, o que procura seguir. Por exemplo, filósofos que construíram elementos ontológicos, vários deles, fizeram tentativas de aproximar a existência. Alguns, quanto mais faziam isso, parece que mais empurrados para trás eram. Essa obra que nós vamos estudar da Hannah Arendt no próximo semestre, no outro curso, no curso Diálogos, Homens em Tempos Sombrios, na qual ela tece vários perfis biográficos, dentro disso que estamos falando, ali fica muito evidente. Alguns numa tentativa sincera, profunda, genuína, de aproximação de um prédio teórico que construíram, quanto mais tentavam a aproximação, mais eram empurrados para trás, em outro sentido contrário. Isso ocorria por muitos fatores. Às vezes, um pensamento filosófico que alguém constrói, ele é baseado numa premissa idealizada. É o que ele gostaria de viver, é o que ele gostaria que o mundo fosse, é como ele gostaria de encontrar as coisas. Não é o que ele consegue viver, mas a própria construção dessa teoria já é uma estrada onde ele está e o que ele gostaria de viver. Já é uma busca em torno disso. Por vezes, no entanto, assim como você às vezes vai dizer para uma pessoa, olhe, continue na sua jornada, continue trabalhando, continue se empenhando nos estudos, onde você quer chegar é logo ali. Ó. Você vai ter a sua casa que você sempre sonhou, no entorno do rio. Você vai poder ler seus livros, você vai poder... Só que para alguns a visão disso é logo ali, é muito longe. A pessoa já está muito cansada, debilitada pela vida que teve. Talvez até pela construção de tudo isso. E então a pessoa desiste. Melhor seria que nem visse isso. Não são poucos aqueles que sucumbem logo após a consideração dos seus elementos filosóficos. Construíram belas teorias filosóficas e a própria construção acabou completamente com a chance deles de se aproximar disso. Mas há outros fatores aqui, muitos outros, e teríamos que praticamente ver caso a caso. Caso a caso. Alguns se ressentem da própria filosofia que constroem. A própria filosofia que constroem se torna uma grande inimiga de alguns desses homens, acusando-os, maltratando-os. E alguns não compreendem e não sabem como lidar com isso, chegam a se voltar contra essas próprias filosofias, tentando destruí-las e outras coisas. Eu sei que esse prefácio que estou fazendo pode soar muito esquisito. Os senhores podem pensar, nossa, mas não é assim, professor. Uma pessoa, quando escreve um livro sobre um texto, quando escreve um trabalho filosófico, essa pessoa tem um apreço, um carinho, saiu dela, é dela, está com ela. Por favor, não se iludam com esses elementos. vocês são filósofos clínicos, o que vocês veem nos consultórios mostra muito disso. Por vezes você atende um filósofo que acabou de concluir o trabalho dele de doutoramento em metafísica, metafísica aristotélica, e então esse homem chega e senta diante de vocês e você começa a trabalhar a historicidade, a estrutura de pensamento, e quando você vê uma questão que você considera, pelo menos a priori, e agora já não vai considerar mais, prosaica. Como um grande homem desse pode trazer uma questão tão banal ao consultório? Que ele foi preterido como chefe do departamento, logo ele que trabalhou 5 anos a mais que o outro, que nem tinha tanto talento, ele está muito arrasado com isso. E quando ele deixa seu consultório, você pega o livro que ele lhe deu de presente e fica sorumbático, olhando para o livro, que olha para você e você diz, puxa, se ele aplicasse talvez 15% do que consta nesse livro, não estaria padecendo dessas formas. Pode parecer um demérito do ponto de vista da sociedade da nossa época, que tem uma compreensão mínima para assuntos como este. Qual seria uma outra consideração para isso? Por vezes, a obra que ele construiu não era para ele, era para os outros. Vocês não conhecem pessoas que são ótimas em aconselhar os outros, mas com elas mesmas elas não têm o menor êxito em aconselhamentos, em autoaconselhamentos? Pois há autores que constroem elementos que servem para outros, não para eles, não para suas vidas. Talvez aqui o que cause tamanho impacto é que não estava escrito na obra. Queridos leitores, eu escrevi essa obra para vocês, vírgula, não para mim. Sigam porque eu acho que será bom para vocês, vírgula, não para mim. Sei de muitos que conseguiram levar isso e vivenciar isso, vírgula, eu não. Saudações, fulano de tal. Talvez amenizasse um pouco a visão de um tamanho contraste para a nossa época, que passa por ser contraste, ainda que muitas vezes não seja. Às vezes isso é uma complementação. Ele construiu a obra para que a obra o construísse. Muitas vezes é assim que funciona. Alguns autores, quando tiveram que trabalhar a própria obra, por ela foram construídas, após terem construído a obra. Schelling é um exemplo. Hoje eu vou evitar citar os nomes de filósofos, porque eu vou correr o risco de fazer um grande reducionismo, porque vai ficar parecendo que é só isso então que há, e há muito mais, é óbvio que há muito mais. Aliás, por isso peguei um texto que nem é de um dito filósofo, ainda que esse escritor preenche todos os quesitos históricos para ser tido como um filósofo, mas que vai nos ilustrar isso por outros caminhos interessantes, tá? E quando eu li essa breve novela que hoje vou trabalhar com vocês, não tive a menor dúvida. Eu disse, essa é a novela para aula, sem sombra de dúvidas, pelo que ela ilustra. Bem, aqui eu apenas explanei esse tema, que é muito mais amplo e vai muito mais longe, não é? Há vários desdobramentos aqui, fragmentações, que nós, por questão de tempo, não vamos entrar nelas. Mas agora vamos a uma ilustração prática na qual a leitura do que vou colocar ilustrará esses vários elementos, abrindo aí alguns horizontes. Antes disso, vou desligar o gravador para que vocês possam colocar dúvidas, questões, considerações sobre o que vimos até aqui. Bem, então, enquanto estávamos conversando, né, fora da gravação, eu estava contando para vocês que numa livraria aqui na cidade, muito tradicional, e fui até lá e encontrei alguns livros que são tidos de ciência e estudos médicos na área de autoajuda, não? E isso eu fiquei observando, e uma das coisas que eu me questionei é por que não? Por que um livro de psicanálise, filosofia clínica, psicologia ou medicina não pode estar na área de autoajuda. Muitas vezes será uma autoajuda, não é? E muitas coisas que provavelmente estão ali ficariam melhor em outros lugares, como lá na seção de geografia e coisas assim. Bem, mas vamos prosseguir. O texto que vou colocar para vocês é um dos maiores escritores que nós já tivemos. Sem dúvida, qualquer lista que nós encontremos aí com 5, 10 nomes dos maiores, ele estará no meio. E ele faz aqui uma... Esse texto originalmente era um texto cômico. Acho que nenhum de nós aqui vai ver comicidade nesse texto, mas tragédia. É uma das características desse autor quando escreve. Só ele às vezes ria das crônicas dele, né, e dessa curta novela. Mas ele nos dá um emblema que serve não apenas para isso que estamos tratando aqui em filosofia, mas para aquele que está num hospital, é médico, para aquele que está no púlpito, é um sacerdote, para aquele que é pai, que é mãe, que é marido, que é cidadão. E para muitos lugares ele coloca este mesmo dilema, desta relação, e aqui, por favor, grifem o que vai ser dito, esta relação entre aquele que se presta, se diz, se denomina autor e sua obra. Essa relação, não é? É uma relação amistosa, é uma relação de aproximação, é uma relação de complementação, é uma relação de desenvolvimento mútuo, é uma relação antagônica, é uma relação de qual natureza? Aqui estamos vendo isso do filósofo, que somos nós, que temos formação em filosofia, e as obras que derivam, que estão conosco quanto a isso. Então vamos imediatamente ao texto deste autor. Vou mudar algumas coisas, apenas a título de ilustração, mas ao final eu falo para vocês o que eu modifiquei do texto dele, apenas para uma aproximação dos nossos trabalhos, tá bem? Ele começa dizendo: como se sabe, a arte de filosofar que se pratica no alto das academias, nas grandes universidades, é uma das mais difíceis entre todas as exequíveis ao homem. Primeiro, por afã profissional de perfeição. Depois, por costume, que se tornara tirânico. Enquanto o filósofo trabalhava sempre na mesma escola, nos mesmos textos, ele permanecia dia e noite na academia. Vejam como o autor então começa. Um dos problemas, a nossa busca de perfeição, a nossa busca de colocar uma filosofia que abranja as coisas. Ele provavelmente está se referindo também aos grandes prédios sistêmicos, né? Aquelas filosofias como Hegel edificava, os grandes sistemas filosóficos, hoje coisas cada vez mais remotas e afastadas. Ele diz: todas as suas necessidades do filósofo, por um lado muito pequenas, eram satisfeitas por estudiosos que se revezavam em intervalos e o ajudavam. Tudo o que se precisava, enquanto ele galgava o degrau, o cimento acadêmico, e depois retornava, tudo isso era construído, às vezes, também por acaso. Desta maneira de viver, não se deduziam para este pensador dificuldades especiais como as que vivem o resto do mundo. Apenas era um tanto incômodo para ele, durante as muitas aulas, os muitos estudos, porque como se não podia esconder que ele permanecesse sempre exigente com seus textos, com seus estudos, ainda que permanecesse quieto, sempre algum olhar daqueles que estavam com eles faziam com que ele desviasse. Mas Os diretores da academia perdoam um tal filósofo, porque ele é um artista extraordinário, insubstituível. E além disso, é sabido que não vive assim por capricho e de que apenas daquela maneira ele pode estar sempre estudando, 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 conservando, aprimorando suas teorias até a extrema perfeição de sua arte. Além do mais, lá onde ele está, ele parece estar muito bem. Bem, vamos então dialogar com o que esse autor está nos propondo. Ele nos diz que o filósofo, ao edificar seu prédio filosófico, se aproxima dessa ordem de coisas. Ele está falando de alguém que gosta do seu trabalho, da sua profissão, dos seus elementos. Assim como o médico, podia ser o texto do médico, podia ser o texto do psicólogo, podia ser o texto do professor, podia ser o texto do escrivão, do arquiteto, do redator e de muitos outros. Aqueles que realmente se aproximam daquilo que tem a ver com eles. Viram? Essa perfeição, na acepção que esse autor coloca, é no sentido da rigidez, ok? Daquilo que precisa ser adequado e certo conforme o registro da época. Quando, nos dias quentes de verão, se abrem as janelas laterais que correm ao redor da cúpula, das salas de aula, das bibliotecas, e o sol e o ar irrompem no âmbito crepuscular, ele sente que ali há beleza. Seu trato humano é muito limitado, naturalmente. Alguma vez sobe pelas escadarias rumo à biblioteca, encontra algum colega fazendo uma aula, senta-se ao seu lado, apoia-se, cansado, sobre a mesa. Conversam também longamente e então estudantes passam, reparam nas coisas que estão se passando, ouvem um pedaço da conversa, algumas palavras, ajeitam alguns livros, seguem seus caminhos em direção a uma prova ou a outro lugar. Vejam o exercício daquele que promove. É isso que a gente tem quando, por exemplo, considera a obra de um autor, quando lemos Heidegger, quando lemos Levinas, nós vemos isso que esse autor está nos dizendo aqui. Nós não vemos. Quantas vezes nos textos de Levinas ele escrevia com uma simples chama de uma vela, às vezes não tinha nada para escrever. Quantas dificuldades, quantas vezes com febre, cansado, faminto, ele tinha que produzir, porque era da natureza dele. Aquilo que ele produzia levava em conta a relação de tudo isso ou não? É uma tentativa de ultrapassar tudo isso, essas dificuldades? É uma tentativa de dizer uma outra coisa, ou seja, não de arrumar essa realidade tão difícil, mas de pontuar uma outra, uma terceira, quarta realidade, mostrando, olha, pode ser que exista isso, mas há outras coisas. Esse autor está nos dizendo, vejam de onde parte isso, vejam de onde emana. Não é só conversar a pessoa, como eu coloquei no início da aula. Fulano constrói tal coisa, então vamos ver como ele se relaciona com a tal coisa que ele constrói. Não se trata apenas disso. Seria reduzir tudo se fizéssemos uma tal coisa. Porque estaríamos ignorando o contexto, a vida que a pessoa tem, para onde ela anda, o que ocorre, que outros fatores participam. O cansaço, o medo, as expectativas, os problemas, filhos que adoecem, coisas que ocorrem, que são das nossas vidas. Por vezes, imbuído da melhor intenção, o autor vai se aproximar de sua obra e terá que recuar por um problema periférico que naquele momento se torna premente, fazendo com que ele se distraia disso. Não é só na filosofia que nós encontraremos esses exemplos. Olhem o que houve com Einstein quando viu o que estavam fazendo com as teorias atômicas. Esse homem passou horas, dias escrevendo cartas, tentando ligar, tentando se encontrar com pessoas influentes pelo mundo, tentando avisar o que estava por vir. É de se perguntar quantas vezes ele não deve ter considerado: será que não haveria um outro jeito? Será que foi interessante ter então desenvolvido um tal caminho? Que agora estava prestes a gerar? Ué, não aconteceu mesmo com Santos Dumont, no avião? E é isso que esse autor nos coloca. Por vezes, aquilo que é construído ganha uma outra dimensão, um outro uso, fazendo com que o autor, ao considerar a obra, que por ele veio, que por ele se desenvolveu, às vezes de uma maneira que é quase um prolongamento dele, mas pelo uso que estão dando, pode fazer com que o autor se afaste da própria obra, negue e vá buscar outros elementos. Na música, vocês já viram isso acontecer? Não é? Já viram isso nas mais diferentes áreas. Aqui, eu volto à pergunta que é o tema da nossa aula de hoje. Que filósofos nós somos, cada um de nós? Que relação cada um de nós tem com o pensamento filosófico que lhe diz respeito? Você está confortável, você está afinado, você está inclinado existencialmente, você tem esse pensamento filosófico que você vivencia, tem de fato relações com você? Onde ele tem? Quando ele tem? Alguns de vocês que fazem o curso são sacerdotes, não é? Podem fazer essa mesma pergunta quanto ao sacerdócio, quanto à teoria teológica que vivenciam. O quanto ela diz respeito a vocês? O quanto ela está próxima, conectada a vocês? Uma pessoa pode, inclusive, fazer esse trabalho, subir ao púlpito, falar, pregar, e isso não ter mais nada a ver com ele. Estar fazendo isso por outras razões. Pode acontecer. Como pode acontecer em psicologia, em psicanálise, em filosofia clínica, em muitas outras áreas. Para alguns isso não fará qualquer diferença. Certa ocasião eu falei para um rapaz que fazia um trabalho, eu fiquei observando, eu disse para ele: escuta, isso tem a ver com você? E ele olhou para mim surpreso e disse: ué, isso aqui é só meu ganha-pão, mais nada. Eu disse: só meu ganha-pão. Eu fiquei por um tempo assim, sem continuar a conversa, porque imaginei: puxa, mas ganha-pão é algo tão... Não é? A gente aprende desde a escola, ganha-pão é algo muito importante. Como só meu ganha-pão? Eu perguntei a ele: como só meu ganha-pão? Ele disse: eu posso fazer outra coisa se eu precisar trabalhar. Mas ele estava visivelmente destoando da atividade que ele fazia. Bom, alguns dos senhores dirão que milhões de pessoas, milhões, talvez na casa do bilhão no mundo em que vivemos hoje, passam por isso. Estão dissociados, não apenas de seus pensamentos filosóficos, mas de seus pensamentos sociais, de suas inclinações afetivas, de suas predisposições existenciais. E essa ruptura, então, não se passa apenas num âmbito conciso do que estamos vendo como filosofia, mas em muitas e muitas, talvez como uma das características grandes da nossa época. Bom, se for isso, o que fazer a respeito? O que, como filósofos clínicos, temos a dizer sobre isso, a fazer sobre isso, a questionar, a endereçar, a trabalhar? Não se trata apenas de erradicar isso, porque isso pode ser um sintoma importante, um aviso de que, olha, as coisas não estão bem e é importante que se mudem outras coisas, não esse sintoma, que é apenas um mensageiro, um sinal de alerta de que as coisas já não funcionam se é que funcionaram alguma vez, desde que estamos tratando desses elementos do ponto de vista da historiografia da humanidade. Vamos um pouco além aqui disso que estou colocando para vocês, tá bem? Então ele estava falando dos dias quentes, né? Depois ele diz assim: alguma vez um dos professores que transitava cansadamente nas horas de sexta pelo pátio vazio da universidade erguia seu olhar a uma altura significativa onde estes outros professores descansavam junto às sacadas, mas exercitavam suas artes, conversando, pensando, sem saber que eram observados. Assim, era um momento que poderia viver tranquilo, a não ser pelas inevitáveis viagens de um lugar para outro, de um prédio da academia para outro prédio. Ele, que já estava velho, cansado, isso o molestava. Mas sabia que o diretor da escola que o pagava cuidava desse sofrimento e cuidava para que não se prolongasse demasiado. O pensador saía para a estação em um automóvel, pela madrugada, pelas ruas, às vezes em velocidade muito alta, às vezes muito lenta, quando estava com problemas. Contudo, tudo isso dizia a respeito à sua nostalgia em sala de aula. Quando chegava no trem, estava preparado um apartamento somente para ele, onde encontrava em cima de uma redezinha alimentos, comida, para que pudesse viver, dormir e no outro dia trabalhar. No local de destino já estava tudo arrumado para ele. Muito antes de sua chegada, quando ainda não tinha fechado as portas da universidade e nem colocado as janelas fechadas e trancadas. Mas para o diretor da escola, era o instante mais agradável aquele em que o professor chegava, cumprimentava, abria a sala de aula, recebia seus alunos, ia para sua escrivaninha. Muito bem, meus senhores, agora eu vou dizer o que eu estava fazendo até aqui, ok? Isso aqui, na verdade, é uma pequena novela de Franz Kafka. E sabem quem é esse personagem sobre o qual eu estou lendo? Ele não é um professor, ele não é um médico, ele não é um pensador, ele não é um filósofo, ele não é um psicólogo. Sabe de quem ele está falando aqui? E Kafka fez de propósito esse deslocamento para que nós pudéssemos observar essa criatura e disséssemos: está bem longe de nós, não, nós não somos assim, isso não nos diz respeito. Ele está falando de um trapezista todo o tempo. Quando vocês forem depois ler essa pequena novela na íntegra, vocês verão que eu troquei muitas palavras aqui para tentar aproximar das nossas atividades. A maioria de nós é professor, filósofo, procurei fazer essa aproximação. E aí ficou muito incômodo, viram? Ficaria bem melhor como trapezista. Como trapezista dói menos, a identificação é menor. Nenhum de nós, como professor, tem, pelo menos aparentemente, uma inclinação maior para trapezista. Mas até nisso Kafka usa da ironia dele. Uma ironia séria. A gente, poucos riem quando leem as crônicas de Kafka. Ele ria. Às vezes reunia os amigos num pequeno quarto e lia as gargalhadas, essas histórias que ele escrevia, como fez com Metamorfose. Estranho senso de humor. A partir daqui, nós vamos ler a história agora sim, na íntegra, como Kafka escreveu e falando do trapezista. Observem as impressões subjetivas que ocorrerão com os senhores a partir da leitura que agora então continua. Ele diz: bom, então ao invés de subir ali na sala de aula, subiu no seu trapézio, tá? Apesar de todas as precauções, as viagens perturbavam gravemente os nervos do trapezista, de modo que, por muitos felizes que fossem economicamente, para o empresário, não mais o diretor da escola, sempre lhe eram penosas. Uma vez em que viajavam, o artista na redezinha, como que sonhando, aquela redezinha que tem lá em cima, sabe, no trapézio, e o empresário recostado no canto da janela, lendo um livro, o homem do trapézio, então, apostrofou-o suavemente. Ele disse, mordendo os lábios, que dali em diante necessitava para o seu viver não apenas de um trapézio, como até então, mas dois trapézios, um em frente ao outro. O empresário concordou imediatamente, mas o trapezista, como se quisesse mostrar que a aceitação do empresário não tinha mais importância do que a sua oposição, acrescentou que nunca mais, em nenhuma ocasião, trabalharia unicamente sobre um trapézio. Pareceu horrorizar-se ante a ideia de que isso pudesse vir a acontecer-lhe alguma vez. O empresário, detendo-se e observando o seu artista, declarou novamente sua absoluta concordância. Dois trapézios são melhor do que um só. Além disso, os novos trapézios seriam mais variados e vistosos, mas o artista, de súbito, se pôs a chorar. O empresário, profundamente comovido, ergueu-se de um salto e perguntou o que acontecia. E como não recebesse nenhuma resposta, subiu ao assento, acariciou e abraçou e estreitou seu rosto contra o seu, até sentir as lágrimas em sua pele. Depois de muitas perguntas e palavras carinhosas, o trapezista exclamou soluçando: apenas com uma barra nas mãos, como poderia eu viver? Então, foi muito fácil ao empresário consolá-lo. Prometeu-lhe que na primeira parada e hospedaria, telegrafaria para que instalasse um segundo trapézio. Kafka chega a doer, não é? Viram contra o que este que elabora as questões muitas vezes vai se revoltar? Contra algo que dentro daquilo ele não consegue solucionar. Ele já está de tal maneira numa armadilha conceitual, preso às suas próprias confabulações, que ele não vê que certas questões podem ser regidas e melhoradas de outra ordem, de fora. Então ele vai buscar naqueles princípios. No caso do trapezista, ele está dizendo que um trapézio apenas não dá, que ele quer dois, que fica melhor para trabalhar com dois trapézios. Não que tenha nisso uma objeção de caráter universal, claro que não. Muitas vezes, aliás, esses ajustes que são feitos pela parte de dentro da interseção de autor e obra, e coloquem, por favor, entre aspas, autor e obra, aquilo que você constrói por vezes na vida, muitas vezes se torna o autor de sua vida. Vamos ver exemplos. Por vezes, você se torna pai. E aí seu filho cresce um pouco e é ele que faz reger a sua vida. Você passa a ser objeto, passa a ser referência e passa a ser coisa para as funções deste que agora é o autor da sua existência. Então você trabalha para pagar aqueles estudos, você renuncia à sua saúde para que ele possa ter saúde, você não faz as suas coisas para que ele possa fazer as coisas dele e os sonhos dele se efetivem muito antes dos seus. Você que possibilitou que ele existisse, agora fica servil, fica numa condição por vezes escravocrata. Por favor, não estou dizendo que toda relação de paternidade é essa, claro que não. Há relações de paternidade, aliás, completamente diferentes, libertadoras, nas quais, por um modo participativo, todos crescem, todos se desenvolvem. Isso é um exemplo apenas, ok? Dentro dos vários que estamos vendo aqui hoje. Enfim, deu-lhe os agradecimentos por ter-lhe feito observar aquela omissão imperdoável. Desse modo, pôde o empresário tranquilizar o artista e tornar a seu canto. Em troca, ele não estava tranquilo. Com grave preocupação, espiava as furtadelas por cima do livro o trapezista. Se semelhantes pensamentos tinham começado a atormentá-lo, poderiam já cessar por completo? Não continuariam aumentando dia a dia? Não ameaçariam agora sua existência? E o empresário, alarmado, acreditou ver naquele sono, aparentemente tranquilo, em que tinha terminado os choros, começar a desenhar a primeira ruga na lisa fronte infantil do artista lá no trapézio. Fim da novela curta de Franz Kafka, denominada Um Artista no Trapézio. Então, após as considerações dos colegas, nos aproximamos agora ao final da nossa aula. Observem, entre os exemplos que foram dados, os exemplos podem ir muito longe quanto a essas questões. Nós vimos, por exemplo, autores como Rimbaud, que com 17 anos já escreve uma obra que depois pode fazer muito mais do que libertar e orientar, se tornar um fardo na vida da pessoa, ou se tornar uma referência plástica, um quadro, um espelho pregado, que vai fazer com que agora sempre a pessoa se reconheça necessariamente nele. Não necessariamente com Rimbaud aconteceu isso, mas alguns músicos, após a produção de uma obra magistral, às vezes ficam refém da obra que construíram e procuram repeti-la, cloná-la, como se não pudessem ter outros caminhos e outros elementos. Por vezes não, por vezes a pessoa constrói algo que tem suas aberturas epistemológicas para ir além e muitos outros fatores. Aqui, na filosofia clínica, precisaríamos compreender em que momento historiográfico surge isso e quais as relações que isso se estabelece. Por vezes a pessoa tem um elemento amistoso com relação a isso, não é? Ao texto, à filosofia, etc. Mas outros que com quem ela vai fazer interseções também quanto a esses elementos, fazem perder muito deste encanto, fazem perder muito dessas elaborações. E assim há infinitas combinações que poderíamos considerar. Estamos apenas alinhavando de maneira muito singela um tema que pode ser muito profundo e ir muito além destes elementos. Hoje, conforme o colega Pedro contabilizou, tivemos nossa 100ª aula, Filósofos e a Filosofia Clínica, parte 5. Quero agradecer a cada um dos senhores. Esse curso só existe por conta de vocês, não é? E essa parceria na qual juntos elaboramos essas questões torna esse estudo muito mais bonito, profundo, dialético e sempre em desenvolvimento. Um abraço a todos e até a nossa próxima aula.